Lucas 22.
Evangelho de Lucas, o capítulo 22, eu começo a ler o verso 31. Palavras de Jesus. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Simão respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Lucas 22, 54, verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Prenderam a Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem está com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O Evangelho segundo São João, capítulo 21. Eu começo a ler o verso 15. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo sejam abertos os nossos olhos para que possamos ver a tua glória refletida na face de teu Filho Jesus, vermos-nos a nós mesmos com os teus olhos. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. O que você pretende fazer da vida em 2009? O que você pretende fazer da vida em 2009? Eu já tenho dedicado 2 domingos a dar uma sugestão a você. Em 2009, assumo o compromisso de ser você mesmo. Eu lancei uma campanha domingo passado pela manhã. Reforcei hoje de manhã e encerro a campanha hoje à noite. A campanha é: em 2009, seja você mesmo. Uma bela campanha. Durou 2 domingos. Mas em 2009, seja você mesmo. Porque esta é a voz que ecoa dentro de mim neste final de ano, começo de ano. Seja você mesmo. Porque, como sabem, é assim que creio no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o chamado que Deus nos faz para que nos tornemos as pessoas que Ele deseja que sejamos. E dentro desse chamamento, eu consigo me relacionar com os princípios e as ideias, as doutrinas, as verdades, as realidades de céu, inferno e salvação que ocupam a essência de qualquer experiência religiosa. Toda e qualquer experiência religiosa está ocupada da salvação do ser humano, porque todo ser humano minimamente lúcido é capaz de perceber que o mundo não é o que deveria ser e a raça humana não é o que deveria ser. E mais doloroso do que estas duas percepções é a percepção de que eu mesmo não sou tudo o que deveria ser, tudo o que posso ser. E salvação para o meu coração se traduz desta maneira, o chamado que Deus faz a mim para que eu seja o homem, o ser humano que Ele quer que eu seja e que eu posso ser. A Bíblia Sagrada começa dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia Sagrada afirma categoricamente nas palavras de Paulo Apóstolo que Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. E a Bíblia Sagrada afirma que Deus nos chama para fazer de nós, homens e mulheres, pessoas, seres humanos, iguais ao seu Filho Jesus. Porque Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é a imagem perfeita do Deus invisível. E o chamamento de Deus para mim, a maneira como se traduz salvação e redenção para mim, é esse chamamento para que eu seja aquilo que devo ser. Para que a imagem de Jesus Cristo seja formada em mim. Para que eu me torne o ser humano que Deus planejou, desejou, sonhou e sonha e fará com que eu seja. Evidentemente que você pode fazer outras leituras do Evangelho e você pode estabelecer outras figuras para a sua relação com Deus. Você pode se compreender como um servo e Deus o seu Senhor. Você pode se compreender como um soldado e Deus o seu general. Você pode se compreender como um réu e Deus o seu juiz e Jesus o seu advogado. Você pode se compreender como um escravo e Jesus o seu libertador e redentor. Há muitas figuras na Bíblia Sagrada para expressar a relação do homem com Deus, do ser humano com Deus. E de todas as figuras, me parece que a figura mais legítima, mais autêntica, mais profunda, é a figura do Pai e do Filho. Porque foi assim que Jesus Cristo traduziu Deus para nós. Jesus traduziu Deus como o Pai Celestial, como o Abba, como o nosso Pai. Como nosso Pai, Ele não é apenas a nossa origem, Ele é também aquele que nos dá a identidade, por isso fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E a nossa salvação, e se me permitem a palavra, a nossa realização como pessoas, como seres humanos, se dá quando nós nos rendemos nessa relação a Deus e Ele, Deus, vai formando em nós o caráter de seu Filho Jesus e vai formando em nós e nos conduzindo a que sejamos uma expressão cada vez mais plena da sua imagem impressa em nós como criaturas dele. A Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. É outra forma de dizer isso, que Deus vai imprimindo em nós a sua imagem e nós vamos, ao longo de nossa vida, nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, porque Jesus é a imagem perfeita do Deus que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o nosso processo. Esse é o nosso processo de salvação. A grande pergunta que se deve fazer é, em termos práticos, que tipo de gente nós somos. Não é tanto o que nós cremos ou deixamos de crer, como nos comportamos ou deixamos de nos comportar. A religião que temos não é tanto a igreja que frequentamos, não é tanto a opção litúrgica que nós fazemos, mas nesse processo todo de crer e não crer, comportar e não comportar, de frequentar igreja ou não frequentar igreja, ter religião ou não ter religião, crer em Deus ou se revoltar contra a ideia de Deus, é nesse processo todo. A grande questão é que tipo de gente você é. Que tipo de gente você é? Porque o chamamento de Deus é para que você seja você mesmo. E é isso que está traduzido no Evangelho com ser a imagem e semelhança de Deus e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque a tradução disso, feita pelo C.S. Lewis, é esclarecedora. Ele diz que esse nosso processo de tornarmos-nos gente, tornarmos-nos humanos, tornarmos-nos pessoas, a imagem de Deus e a imagem de seu Filho Jesus, não nos uniformiza, não é um processo de uniformização em que nós seremos iguaizinhos uns aos outros como um exército de soldadinhos de chumbo. E o C.S. Lewis vai dizer que esse processo da formação da imagem de Jesus Cristo em nós é semelhante à justa medida do sal. Quando todos os alimentos que recebem a justa medida do sal, eles não ficam todos com gosto de sal, mas cada alimento tem o seu próprio sabor realçado, ressaltado ou avivado. A batata fica com gosto de batata, a beterraba fica com gosto de beterraba, a abobrinha com gosto de abobrinha. O chuchu. Mas a grande questão é que quando Deus nos chama, Ele nos chama dentro de nossa individualidade. Só existe um ser em todo esse universo que pode ser eu. Só um. Mais nenhum. Muitos podem tentar ser iguais a mim, o que é uma péssima aventura, mas podem tentar. Inclusive, a nossa sociedade é uma sociedade de mímeses, de mímicas, de imitações. Quando o ser humano que não sabe o que ele deve ser, quando pessoas que são ignorantes a respeito de si mesmas e a respeito de seu potencial como seres humanos, estas pessoas, elas não sabem quem são, nem o que podem e o que devem ser. Então o que elas fazem? Elas escolhem algumas pessoas aos seus próprios olhos admiráveis e tentam ser o que elas são. Vivem de imitação, compram a roupa que elas usam, o celular que elas usam, o carro que elas usam, e moram no bairro que elas moram, e viajam para o lugar de férias que elas viajam, tentando ser iguais a elas, ou pelo menos fazer parte daquele clubinho de identidade. Essa é a nossa sociedade, mas a grande questão é que só existe um ser que pode ser eu mesmo. E o chamamento de Deus para mim é esse, que eu seja eu mesmo. Que eu me livre de ser o que a minha mãe queria que eu fosse, o meu pai queria que eu fosse, a minha avó queria que eu fosse, a minha igreja quer que eu seja, você quer que eu seja, que a minha cultura quer que eu seja, que eu me livre de tudo isso para ser quem? Eu mesmo. Eu mesmo aos olhos de Deus. Deus tem um sonho para mim, e esse sonho que Ele tem para mim só serve em mim. Deus tem uma identidade para mim, existe um eu, Ed René, verdadeiro. É esse o chamamento de Deus para mim. Hoje pela manhã, ou melhor, domingo passado pela manhã, eu tentei dizer que esse processo de encontro com o que eu estou chamando do eu verdadeiro, ele é um processo solitário, ele é um processo necessariamente doloroso, porque implica crescimento, ele é um processo que vai nos fazer romper com algumas realidades, com algumas pessoas, com expectativas, nós vamos frustrar algumas pessoas, nós vamos errar no caminho, nós temos medo, inclusive, de deixar de lado uma máscara e colocar uma máscara pior ainda do que aquela que nós tínhamos, ou temos medo de olhar a nossa própria face no espelho, então esse processo é muito doloroso. E no domingo passado pela manhã, eu sugeri que nós temos algumas garantias, ou pelo menos alguns recursos facilitadores da caminhada. A comunidade, a liderança espiritual plural e a vida generosa. A generosidade vivida em comunidade debaixo de uma liderança espiritual plural. Hoje pela manhã nós lemos algumas falas de Deus a algumas personagens incríveis da Bíblia Sagrada e algumas falhas simbólicas. Por exemplo, o chamado de Deus a Adão. Quando Deus chama Adão e diz, Adão, onde está você? Este chamamento de Deus a Adão, na verdade, é pare de se esconder. Assuma a responsabilidade pelo que você fez e pelo que você é. onde está você? Você está escondido. E Adão sai de trás do matagal e se esconde atrás da sua esposa. E Deus diz a ele, pare de se esconder. Assuma a responsabilidade de ser quem você é e fazer o que você faz e viver do jeito que você vive. A segunda fala foi a fala de Deus. Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua terra, da tua parentela e se põe a caminho. Sai da tua zona de conforto. Sai daquilo que existe para você desde sempre. Porque aquilo que existe na casa do nosso pai, na nossa casa, na nossa cultura, no nosso ambiente primário, existe para nós desde sempre. Nós nascemos e quando vamos percebendo o mundo, nós vamos percebendo o mundo daquele jeito. Só que aquele jeito de dentro da nossa casa, da casa do nosso pai, da nossa terra, da nossa cultura, aquele jeito não é o único jeito e não necessariamente é o melhor jeito. Então Deus está dizendo, no caminho de encontrar-se com você mesmo, sai, se põe a caminho, vai andar, se coloque em movimento. A terceira fala é a fala de Deus a Jacó. Quem é você? No sentido de perguntar qual é o seu nome. O que Deus está perguntando a Jacó é qual é a sua verdade. Qual é a sua real identidade? Porque antes de você se tornar o que você pode se tornar e pode ser, você tem que admitir quem você é. Então qual é o seu nome? Então você tem que admitir a sua verdade. E a última fala é a fala de Deus a Moisés. Tira as tuas sandálias porque este aqui é solo sagrado. E o tirar as sandálias é tirar aquilo que nos protege do contato direto com a realidade. Os sapatos na figura bíblica têm essa conotação de as nossas crenças arraigadas, as nossas convicções firmadas. E Deus está dizendo, tira isso e se abra para o novo, se abra para o sagrado, porque senão você não vai encontrar você mesmo. Ele disse isso para Adão, pare de se esconder, do mesmo jeito que disse aquela mulher na multidão. Quem foi que me tocou? Eu quero ver a cara. Pare de se esconder e assuma a responsabilidade pelo que você fez. A fala de Deus a Abraão, sai da tua casa e da tua parentela, da tua zona de conforto, é a fala de Deus, de Jesus aos seus discípulos. Sigam-me, venham comigo. E eles deixam as suas redes, os seus barcos, as suas famílias e seguem a Jesus. Eles se colocam a caminho com Jesus. A fala de Deus a Jacó, qual é o teu nome? Qual é a tua verdade? Quais são as tuas razões? É a fala de Jesus a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quais são as tuas afirmações? O que é que você realmente acredita? Por que é que você me odeia tanto? Coloque os seus argumentos na mesa. Coloque as cartas na mesa. Qual é a sua verdade? Traga para mim, eu encaro a sua verdade. E a fala de Deus a Moisés, tira as tuas sandálias, é uma fala muito semelhante de Jesus a Nicodemos. Você é doutor da lei, mas você não entende nada do reino de Deus. Você está calçado com a sua tradição religiosa, mas enquanto você não tirar os sapatos da sua tradição religiosa, você não vai pisar o solo sagrado. Esse processo de mostrar-se, esse processo de colocar-se a caminho, esse processo de assumir a verdade, esse processo de descalçar-se diante de Deus para o novo de Deus, é um processo vivido pelo nosso irmão Pedro, uma das figuras mais admiráveis do Novo Testamento, cuja história, em síntese, acabamos de ler. Porque o que se pode falar de Pedro é que, antes de se converter, porque Jesus diz, quando você se converter, Lucas capítulo 22, 32, quando você se converter, há alguma coisa que se pode falar a respeito do Pedro antes da sua conversão, a saber, ele era um homem ignorante a respeito de si mesmo. Quem era Pedro? Eu não sei direito o que ele era, mas ele não sabia quem ele era de fato. Ele era um sujeito enganado a respeito de si mesmo. Porque Jesus diz, Simão, Simão, o diabo pediu para peneirar você. E eu roguei por você para que você não enfraqueça, para que você não desfaleça diante do assédio das trevas. E Pedro diz, Nem precisava ter rogado por mim, porque eu estou disposto a ir contigo até o fim e até morrer por ti. E Jesus, e eu não seria capaz jamais de conseguir reproduzir a entonação de voz de Jesus, assim como não sou capaz de reproduzir o olhar com que Jesus olha para Pedro depois de Pedro negá-lo 3 vezes. Mas Jesus diz: Simão, Simão, eu digo a você o seguinte, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Você vai negar o seu Deus, você vai negar as suas relações de afeto mais íntimas, você vai negar a sua causa, você vai negar inclusive a você mesmo. Você não sabe que você é isso. Você não sabe que você é capaz disso. Você tem uma imagem a seu respeito que não corresponde à realidade. Você não sabe quem você é. Você pensa que é alguma coisa, mas você não é o que você pensa que é. Então, quando você descobrir quem de fato você é, e descobrir quem de fato eu sou, aí então você fortalece os seus irmãos. Porque, por enquanto, você é só um iludido a respeito de você mesmo. Daí podemos, inclusive, deduzir, se é possível mesmo, que a conversão é esse encontro com o nosso eu verdadeiro. Quando você se converter, bom, e Pedro nega. Nega, e a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 22, o verso de número 54, que Pedro seguia à distância. Seguia de longe, seguia, mas não seguia muito. Seguia, mas não estava radicalmente comprometido no processo de seguir. Seguia, mas não seguia, observava. Porque há uma grande diferença entre seguir e observar. Meu pastor, na minha adolescência, dizia que há uma multidão seguindo a Jesus e no meio da multidão há uma multidão seguindo a multidão. Há uma multidão seguindo a Jesus e no meio da multidão há uma multidão seguindo a Jesus de longe, observando, não segue. Ele se esconde porque quando dizem, você é um seguidor de Jesus, ele diz, eu não, você está me confundindo, eu não sei do que você está falando, ele se esconde. E ele está agarrado a algumas ideias, muito embora já tivesse ouvido Jesus falar que as ideias dele, Pedro, não conferiam com a realidade do reino de Deus. Por que ele está agarrado às suas ideias? Por que ele ainda está calçado com ideias antigas e falsas? Porque ele pega uma espada e tira a orelha do soldado que vai prender Jesus. E Jesus diz, não é assim não, Pedro, você não entendeu nada. Lembra que eu acabei de falar que aqui no meu reino a gente serve, não é como no reino dos homens e que uns têm autoridade sobre outros, aqui é diferente. Eu não acabei de lavar o pé seu e até do Judas eu lavei o pé, você tinha que lavar os pés desse soldado, não é arrancar a orelha dele com a espada. Dizer, o Pedro ainda tinha ideias arraigadas. Esse processo de mostrar a sua cara, colocar-se a caminho, assumir a sua verdade e descalçar os pés das ideias que nos estão sustentando na falsidade ou na ilusão da imagem que temos a respeito de nós mesmos, é vivido pelo Pedro da maneira mais dolorosa. Eu não seria capaz de reproduzir, mas eu gostaria de ter visto esse olhar. Se há um olhar que eu gostaria de ter visto, é esse olhar que se descreve nos versículos 60 e 61 de Lucas 22. Que falava Pedro ainda quando o galo cantou. Versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Que olhar foi esse? Que olhar de espelho foi esse? Em que Pedro se viu a si mesmo, em que Pedro tomou consciência de quem era, e em que Pedro não teve outra alternativa senão sair dali e chorar amargamente. Esse texto sagrado vai ter o paralelo de João 21. Porque se Pedro nega a Jesus 3 vezes, Jesus faz com que ele afirme o seu amor 3 vezes. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Em todas as vezes, Jesus diz, apascenta as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, então eu te entrego aos teus irmãos para que tu sejas um cuidador, um pastor e alguém que vela e zela pelos que são meus. Aqui eu acho que se fecha um bom ciclo do processo da conversão e do processo do nosso encontro com a nossa identidade verdadeira. Porque há algumas coisas nessa experiência de Pedro que eu gostaria de repartir rapidamente, como quase que um laço final nesse presente que é a salvação que Deus nos dá. O que acontece nessa experiência de Pedro? E o que é que deve estar presente no nosso processo de conversão? Em primeiro lugar, uma escolha do Deus a quem servimos. Você nunca será um eu autêntico enquanto não se curvar diante de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Quando eu digo para que você encontre o seu eu verdadeiro, essa não é uma fala humanista. Não, é uma fala cristã. Eu creio que o ser humano encontra-se verdadeiramente consigo mesmo quando ele é encontrado por este olhar misericordioso e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo e se curva diante de Jesus dizendo: eu te amo de maneira imperfeita, de maneira inadequada, de maneira imprópria, mas eu te amo. Estranhamente, ou não, quando muitos discípulos abandonaram Jesus, Jesus disse assim aos seus discípulos mais próximos: vocês também querem ir? E o Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É esta descoberta que Jesus é o Deus único que deve ser servido. Jesus é o Deus único que deve ser adorado. Por que eu digo isso? Porque nós não estamos sozinhos nesse universo. Nós não somos os únicos seres inteligentes e com vontades que esse universo conhece. Eu creio que nós vivemos num mundo povoado por seres humanos, pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelos anjos de Deus e pelos demônios. Eu creio que eles existem e nos assediam e tentam nos escravizar e nos fazer ajoelhar diante deles. E é somente quando nós nos ajoelhamos diante de Jesus que estamos livres de nos ajoelhar diante de deuses falsos. Como disse Chesterton, quando o homem deixa de adorar ao Deus verdadeiro, ele logo logo se ajoelha diante de um ídolo, porque o ser humano é um ser adorador. O universo é um universo construído e que existe com esta lógica de que o ser humano, ele existe para a glória de Deus. Nós não somos autossuficientes. Ajoelhar-se diante de um Deus não é um gesto de fraqueza. Ajoelhar-se diante de um Deus falso pode ser, sim, um gesto de engano, mas não é um gesto de fraqueza. Algumas pessoas dizem que os demônios são as dimensões sombrias e tenebrosas da alma humana. As pessoas que dizem isso ainda não cruzaram com eles. Eu tenho as sombras da minha alma. Eu tenho maldades em mim. Mas eu não confundo a minha maldade com a maldade dos espíritos malvados. E quando Jesus diz a Pedro: Satanás pediu para cirandar você e eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus está dando aqui para nós uma referência do mundo espiritual. Nós não temos autoridade em nós mesmos para confrontarmos os espíritos das trevas e destruirmos os ídolos. É a autoridade de Jesus Cristo que destrói a maldade, os espíritos maus. Porque a Bíblia Sagrada diz que foi na cruz do Calvário que Jesus expôs ao ridículo e à derrota absoluta os poderes das trevas. Foi na cruz. A batalha que a Bíblia Sagrada chama de Armagedon, a chamada batalha final, o vencedor não está por se definir lá no fim da história. O vencedor foi definido na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada diz, na sua linguagem metafórica, figurada, que que naquela batalha final, o vencedor não vai se esforçar muito, ele vai destruir com o sopro de sua boca. Ele vai se inclinar um pouquinho do trono e fazer... Aí acabou. Porque a grande batalha foi a batalha da cruz. E Jesus Cristo, ali na cruz, triunfou sobre os poderes e as autoridades do mundo mau e nesse universo espiritual recebeu um nome acima de todo nome. Não existe neutralidade no mundo espiritual. O ser humano não pode dizer, eu não quero servir a Deus nenhum, eu quero ser eu mesmo. O ser humano ou serve ao Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todo o universo, ou ele estará ajoelhado diante de um Deus falso. Evidentemente, eu não estou aqui dizendo que o Deus verdadeiro chama-se God, nem Jesus, nem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O Deus verdadeiro é o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E em todos os lugares desse universo, mesmo onde o nome de Jesus, que é o seu Filho, a imagem perfeita do Deus invisível, mesmo onde o nome de Jesus não foi ainda divulgado, não foi pronunciado, não foi ouvido, eu creio que há possibilidade de que esse Deus verdadeiro seja invocado. Mas é só diante do Deus verdadeiro que nós encontramos-nos verdadeiramente com a nossa verdadeira identidade. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou nós invocamos o Deus verdadeiro ou invocamos um Deus falso. Todos os deuses falsos nos farão menores do que de fato podemos ser e devemos ser. Somente o Deus verdadeiro pode nos libertar para que sejamos aquilo que fomos criados para ser. O nosso privilégio, na minha opinião, e falo como um cristão, é que por algum mistério que eu não sei explicar, um dia eu aprendi a ler e pude ler o Novo Testamento e a história de Jesus Cristo, para que esse Deus verdadeiro que é invocado em todo o cosmos e esse Deus verdadeiro que é imitado por tantos e tantos ídolos, esse Deus verdadeiro foi traduzido para mim na pessoa de Jesus. E eu o conheci assim como está revelado aqui. E o que creio é que somente quando eu digo, Jesus, que bom que rogas por mim. Que bom que aquela cruz foi tua. Que bom. Eu te dou graças e eu me rendo e eu me ajoelho diante de ti. E eu digo, eu te amo. A segunda coisa é que não apenas ajoelhado diante de Jesus eu devo estar, mas eu devo estar ajoelhado diante dele numa relação de desigualdade. Eu insisto, ajoelhar-se diante de Deus não é um ato de fraqueza. Eu vejo como nós falamos a respeito de Deus nos nossos dias, e acho até engraçada a discussão dos jornais, das revistas, das academias, como se Deus fosse uma obra de ficção, de um dramaturgo da Globo, e as pessoas discutem se gostam desse Deus, se não gostam desse Deus, se esse Deus é isso, Deus é aquilo. A Bíblia Sagrada fala de Deus numa outra dimensão. Deus habita em luz inacessível. Deus extrapola. No senso de humor poético bíblico, o salmista no Salmo 2 diz inclusive que Deus, ele ri das discussões a respeito dele. Ele olha do céu e ele acha engraçado. Eu penso que nós deveríamos resgatar um pouquinho mais o que a Bíblia diz a nosso respeito. Que não obstante toda a nossa dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança desse Deus, nós também somos pó. Nós também somos parte do universo criado. Nós não temos vida em nós mesmos. Você já ficou com raiva de Deus? Você já gritou com Deus que ele estava demorando muito? Você já disse para Deus, Deus, não aguento mais, ou o Senhor fala agora ou eu desisto. Você também já passou por isso? Pois então, eu também já passei e passo. Mas queria dizer para você uma coisa, você é um ridículo. Nós somos ridículos. Deus não é nosso igual para a gente bater boca com ele. Nós nos ajoelhamos diante dele. A Bíblia Sagrada diz que os seres espirituais depositam diante de Deus as suas coroas. A Bíblia Sagrada diz que diante de Jesus Cristo, todos os reis da terra virão para entregar os seus tesouros. A Bíblia Sagrada diz que nas mãos de Jesus está toda a sabedoria, todo conhecimento e toda a ciência. A Bíblia Sagrada diz que Deus está acima de tudo e de todos, Deus se eleva, com Deus está o engrandecer e a tudo dar força. A Bíblia Sagrada diz que nós não temos nada senão aquilo que Deus nos dá. E quando nós ousamos tratar esse Deus como um igual, quando nós ousamos dizer a esse Deus, estou contigo, não precisa nem cuidar de mim, eu morro por ti. Isso é uma fala de absoluta ignorância a respeito de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Impressionante é que essa fala prepotente do Pedro é o Pedro discípulo velho. Porque o Pedro discípulo novo, ele cai no chão e diz, afasta-te de mim porque eu sou pecador. O Pedro discípulo velho já está muito folgado, ele já acha que está assim com Jesus. Ó. Já foi no monte da transfiguração, já é chegado. Aí acha que pode tratar Jesus dessa maneira. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você não sabe quem você é, você não sabe quem eu sou. Você não entendeu nada do reino do meu Pai, mas você vai entender. E quando você entender, então, Pedro, você vai cair de joelhos diante de mim. E antes de você entender, ou quando você entender, você vai chorar amargamente. Você vai se envergonhar de quem você é. Você vai lamentar muito ter feito o que você fez. Porque você vai ter descoberto a sua fragilidade, a sua pequenez, você vai. Então eu penso que nesse caminho de nós nos encontrarmos verdadeiramente, nós nos ajoelhamos diante de Jesus, dizendo, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu adoro, eu invoco pelo nome de Jesus Cristo. E a postura é essa mesma, é de joelhos. É de joelhos, em adoração, em humilhação, em gratidão. Ele fez tudo, eu não fiz nada. Ele é tudo, eu sou nada. O que eu sou por causa dele. O que eu tenho porque ele me deu. Não há virtude em mim nenhuma, senão aquela que ele conferiu a mim e repartiu comigo. Portanto, a minha postura não pode ser outra, senão de um constrangimento agradecido. E de joelhos adorá-lo. E a terceira coisa é que eu creio que a nossa relação com Jesus é uma relação baseada no amor, principalmente no dele para conosco. Porque Deus é assim, é o mistério da graça. É que quando a gente se envergonha do nosso pecado e chora, ele nos veste com roupas limpas e ele nos cobre com a sua justiça. Quando a gente chora, ele enxuga as nossas lágrimas. Quando a gente se ajoelha, ele toca no nosso ombro, nos toma pela mão e nos coloca novamente de pé. E diz, eu já não chamo você meu servo, mas meu amigo. Quando a gente entrega tudo para ele devolve tudo para nós. E quando a gente diz assim, eu nada sou, ele faz de nós o tudo. De tal maneira que a gente possa dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. A nossa relação com Deus, em Jesus Cristo, ela é uma relação de amor. E todo aquele que ama está mais ocupado em dar do que em receber. Por isso é que Jesus deu a sua vida por nós. E quando nós damos a nossa vida por Ele, pode ser até que Ele aceite. Mas uma coisa é certa. Uma vez que Ele aceita, Ele a devolve para nós. Nós não seremos o que podemos ser e o que estamos destinados a ser. Enquanto nós não vivermos para agradar a Deus, dizendo, Tu és o Deus a quem eu sirvo. Não me importa a aprovação de mais ninguém, senão a Tua. Nós não seremos o que estamos destinados a ser e podemos ser. A imagem de Deus e a imagem de Jesus Cristo não se fará em nós, enquanto nós não nos ajoelharmos diante desse Deus e nos abrirmos com o nosso amor imperfeito ao perfeito amor dele, porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu faço um convite a você em 2009, seja você mesmo. Faço um encorajamento a você, seja você mesmo. E se quando você ouviu pela primeira vez eu falar, seja você mesmo, você disse, oba, vou liberar geral, eu vou me desprender de todas as amarras, e vou ser eu mesmo. Então ouça o que eu estou lhe dizendo, deixe Jesus soltar todas as suas amarras e se ajoelhe diante dele. Se prostre como adorador diante dele. Renda-se completamente a ele na convicção de que ele tem por você um amor perfeito, enquanto o seu amor por ele é imperfeito. Ajoelhe-se para que ele tome você pela mão e coloque você em pé novamente. É isso que a Bíblia ensina. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque Deus, a seu tempo, há de exaltar você. Não tenha medo, seja você mesmo. Eu diria que precisa ter muita coragem para se ajoelhar diante de Jesus e dizer, eu estou rompendo com tudo e com todos. Estou me rendendo ao amor de Deus revelado em Jesus Cristo, para que debaixo desse amor eu me torne aquilo que devo ser e que posso ser na presença de Deus. Eu queria que você ficasse em pé e eu queria convidar você a se ajoelhar diante de Jesus hoje à noite, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. E essa canção que nós entoamos agora há pouco, acho que traduz um pouco disso tudo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, confiar no seu amor, receber o seu perdão. E quem sabe você pode finalmente dizer que encontrou o lugar de descanso na sua busca. E esse lugar de descanso é o altar, onde você se ajoelha diante de Jesus. Se você quiser fazer isso hoje à noite e dizer, eu quero a partir dessa noite invocar a Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero me ajoelhar como adorador diante de Jesus, para que Ele me leve a ser que Deus quer que eu seja e planejou desde toda a eternidade que eu fosse. Eu quero ter a coragem de tirar todas as minhas máscaras e arrebentar com todos os meus grilhões. E quero pedir que Jesus faça isso por mim. Se você quiser fazer isso enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Deus nosso Pai, nós nos curvamos diante de Ti, da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor. E dizemos-te, Senhor, que as nossas palavras, as nossas canções, as nossas explicações, a nossa liturgia, tudo isso é tão pequeno diante de Ti, mas é assim que nós sabemos expressar e conseguimos expressar um pouco de Ti mesmo. Mas nós Te pedimos que em meio a tudo isso, que a experiência autêntica contigo seja promovida entre nós por Ti mesmo. Que o Teu amor seja derramado sobre nós, que os nossos olhos sejam abertos, que o Senhor nos livre, nos liberte da ignorância a respeito de Ti, a respeito de nós mesmos. Que o Senhor nos tome pela mão, nós que curvados diante de Ti estamos, dizendo que Jesus Cristo, Teu Filho, é o Senhor de nossas vidas. E é olhando para Ele que nós Te conhecemos. Nós Te agradecemos pela cruz do Calvário, Te glorificamos pelo domingo da ressurreição e Te celebramos e Te adoramos como um Deus vivo e verdadeiro. Põe a Tua mão sobre estes que ajoelhados estão e dá a eles o Teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu àqueles que invocassem o Teu nome em nome de Jesus. Dá a eles a experiência do encontro com o Teu Espírito Santo. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que essa noite seja de fato noite de conversão para muitos. De conversão. Pai, nós te agradecemos a tua presença, a tua graça, teu amor, a tua bondade. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu lembro de Paulo, o apóstolo, dizendo aos Tessalonicenses, eles que receberam o Evangelho e se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que Deus nos leve na sua graça, na sua misericórdia, libertos dos ídolos, quaisquer que sejam eles, para uma vida de serviço ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.